Mais um quadro inovação aqui, que a gente, aqui conosco já está Ivandro Milê. Tudo bem, Milê? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá.
Bom dia.
Milê, faça as honras da casa apresentando o nosso entrevistado, Luiz Manhago.
Luiz Manhago, diretor de tecnologia e sócio fundador da Motora.ai, quer dizer, Motora.inteligência artificial.
É isso aí. Exatamente.
Bom dia, Luiz.
Bom dia.
Vou começar pensando o seguinte, quer dizer, vocês estão concentrando inteligência artificial, mas focados muito em equipamento de transporte, né? Você mexe com...
Exatamente.
Mexe com transporte rodoviário, mexe com transporte ferroviário e mexe com projetos aí ligados a aviação também, né?
Isso, exatamente. E a gente está atacando esses três modais aí do transporte, né?
Vamos começar pela parte do rodoviário que vocês têm. Quer dizer, a ideia é vocês pegarem, por exemplo, um ônibus que tem um motorista e vocês colocam câmera para frente, para trás, para fiscalizar. O que é que o motorista está fazendo? Como é que funciona um projeto desse?
Esse é o nosso principal produto, né, da Motora. Chama Driver Analytics. E aí o Driver Analytics... basicamente é um computador, né, embarcado ali, e a gente tem acoplado a ele câmeras, GPS, modem 3G, 4G, e aí a gente consegue, né, por meio de algoritmos ali de visão computacional, inteligência computacional, a gente mapear os eventos de risco que o motorista está imprimindo ali na direção, né? Então, com uma câmera apontada para a pista e uma câmera apontada para o motorista também. E aí, com a câmera apontada para a pista, a gente consegue identificar manobras do tipo furo de sinal vermelho, mudança de faixa proibida, identifica o veículo que está à frente e a gente consegue fazer uma estimativa da distância ali também, né? Que tal do carro um do outro.
E a câmera para dentro?
A câmera para dentro, a gente pega indicativo de sonolência, fadiga, uso de celular e distração, né? Se ele está olhando muito para baixo, para o lado. E aí, muitas vezes, um algoritmo de distração ali, né, de identificar se ele está olhando muito para baixo, a gente também acaba pegando uso de celular. Porque muitas vezes o motorista bota o celular aqui, né, no colo e fica olhando.
Assim. E tem, eu já vi vários vídeos que tem tecnologia que ela tem dispositivo até de desligar o veículo, por exemplo, se for um caminhão. O motorista mudou de rota, se ele não tiver uma explicação, o caminhão é desligado simplesmente.
Ah, sim.
Até
é bem possível
a empresa checar isso,
sim,
né?
Sim, é bem possível fazer esse tipo de coisa também.
Agora, pelo que entendi, tem muito de fiscalização da ação do motorista.
Isto.
Tem algo que ajude o motorista? Por exemplo, sei lá, um alerta caso seja observado sonolência, coisa assim?
Tem. A gente tem um display, né? E ele emite alerta sonoro. E aí, a cada manobra de risco que acontece ali, ele é avisado para ele poder se policiar também.
Entendi.
Entendeu?
Quer dizer, se ele está chegando perto de mais de um veículo, por exemplo, existe algum tipo de alerta ou coisa assim.
E aí, como esse equipamento tem 3G, 4G, cada manobra de risco identificada já sobe para o nosso sistema na nuvem. A gente tem um centro de controle operacional 24 horas lá dentro da Motora, né? E a gente fica sempre analisando essas informações. Né? Até para fazer um pente fino, porque às vezes, assim, por exemplo, vamos dizer, identificou ali uma mudança de faixa proibida, mas tinham buracos na pista, então foi algo que não foi culpa do motorista, por exemplo, né? Então, às vezes, a gente combina ali com a empresa de esse tipo de evento nem chegar para a empresa, porque não foi um evento de risco, né, no final das contas, assim. Então, a gente faz esse pente fino de não ficar mostrando, né, tudo quanto é tipo de coisa para a empresa, para não mostrar coisa que às vezes não é interessante, né? E a gente também esses algoritmos de visão computacional e inteligência computacional, de maneira geral, acabam pegando alguns falsos positivos também, né?
Certo.
Então a gente também usa esse CCO para poder fazer essa peneira. E aí, quando é identificado alguma coisa de risco mais elevado, a gente chega a fazer um contato por telefone ou por grupos de WhatsApp, né?
Há quantos anos existe a...
A Motora foi fundada final de 2014.
Certo. Agora, a gente citou aqui a parte de veículos terrestres. Vocês atuam em outras áreas também.
Isso, exatamente.
Quais?
A gente também tem um produto que chama Safe Guardian. Na verdade, foi mais uma concepção de produto, mas ele está ali engatilhado para virar produto também. E o Safe Guardian, ele basicamente é para máquinas pesadas. Então, a gente bota câmeras ali em 360 graus, e com um computador também.
Isso é para ferrovia?
Isso, exatamente. Para ferrovia,
tá.
É. E aí a gente consegue mapear um raio de ação dessa máquina pesada e evitar que pessoas entrem, né, dentro desse raio. Se entrar, a gente emite também um alerta sonoro e chega também a atuar na máquina, bloqueando a máquina para poder não...
A locomotiva evitar. Ali, né?
Você pode dizer, não sei se é as empresas que vocês prestam esse serviço aqui no estado?
Hoje o Driver Analytics ele está principalmente rodando com a White Martins. Né? Uhum. Tem algumas
caminhões.
Empresas. Isso,
caminhões.
Exatamente. Tem algumas empresas menores também. Tem alguns testes. Um teste bem relevante hoje é com a Águia Branca, né?
Uhum.
Eles também são grandes parceiros, assim. É, a gente tem até uma versão light, vamos dizer, do Driver Analytics, que roda só um celular, uma parceria com o grupo Águia Branca ali. E aí, no caso deles, não tem essa questão de análise por imagens, é só por GPS, né? E aí identificam ali eventos do tipo velocidade acima de um determinado threshold ali, e variação de velocidade, né? Aceleração brusca, né? Frenagem brusca, essas coisas. Eles também conseguem mapear um pouco a conduta do motorista com isso daí.
Agora me diz uma coisa,
versão mais simples, né? Mas que já traz alguma estatística também. Assim.
Agora, vocês tiveram um investimento da Embraer, né?
Não é isso? Exatamente.
Para analisar, para trabalhar em cima do problema do carro voador.
Jetsons, eu tô falando, é do Jetsons.
Na verdade, assim, a gente recebeu um aporte de capital ali, né, do Port Capital, que é um fundo do qual a Embraer é majoritário, isso em 2019. E aí, após esse aporte, a gente teve acesso a essa parceria com a Embraer, né, e aí a gente hoje é uma das empresas ali que participa no desenvolvimento, né, dos sistemas autônomos ali de navegação do eVTOL.
Tem muita gente envolvida nesse projeto, estou falando não da Embraer, estou falando assim, tem muita gente atrás desse projeto pelo mundo, porque de vez em quando a gente vê alguns testes, algumas coisas. Sim. Assim. Tem uma disputa, digamos, uma corrida para saber quem
do
consegue...
Do eVTOL você está falando?
Sim.
Ah, o eVTOL é um sistema, né, chama muita atenção, né?
Pois é.
Todo mundo está interessado nisso daí, né?
É, eu vi que a Embraer até já tinha acordos com empresas que já pré-compraram, já era pré-compra, né, de equipamento. Uh-huh. Mas vocês...
Se eu não me engano, a expectativa é que comecem alguns testes em 2026. Eu acho que é isso daí. No Rio de Janeiro já.
Vocês têm acordo de confidencialidade, não pode discutir tanto as coisas, que é uma coisa muito séria, a competição é muito grande para isso.
Sim.
Mas vocês são egresso da UFES, né?
Sim.
Na UFES, nós entrevistamos o professor Alberto aqui, que é um dos cabeças aí desse negócio.
O Alberto é sócio motor também. Tem um pedacinho também. A gente participou lá daquele projeto do carro autônomo da UFES também. Que ficou famoso por ter atropelado a Ana Maria Braga lá, né? Todo mundo gosta quando conta essa história, assim, é ótimo.
Menos ela.
Mas é isso. A gente participou daquele projeto e aí a gente teve contato com essa tecnologia, né, de inteligência artificial. E aí, a partir daquilo ali, a gente ficou assim, né, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, vamos bolar algum produto, né? E aí a gente fez a concepção do Driver Analytics, né? E em um dos primeiros momentos ali, a gente fundou o motor final de 2014, né? E aí logo depois ali, acho que 2015, 2016, a Geocontrol, né, é uma empresa aqui de Vitória também, ela fez um primeiro investimento anjo ali, né, que foi muito importante para a gente conseguir prototipar ali o Driver Analytics. E aí depois, com a chegada do Port Capital, a gente conseguiu fazer isso virar produto mesmo, e hoje a gente está comercializando, né?
Muito legal.
E mais recentemente vocês tiveram um novo investimento da FINEP. Quer dizer, a FINEP fez um projeto grande com a Embraer e chamaram vocês.
E a gente é co-executor.
Aprofundar na discussão do
eVTOL, exatamente.
Principalmente...
Isso vai ser um projeto muito importante para motores. Assim.
Principalmente nesse processo de decolagem, né? Pouso de decolagem vertical do equipamento do eVTOL, que é o veículo elétrico autônomo, né? A sigla é isso, né?
Exatamente.
Tá. Eu queria perguntar o seguinte: nesse período todo, você está falando de 2014, quase 10 anos.
Uhum.
Né? Imagino que teve um período aí de alguma dificuldade para você convencer as pessoas.
Sim.
a investir.
Sim, sim.
Em que faixa que vocês estão agora? Agora vocês já estão mais tranquilos em relação a isso? Vocês precisam de novos investimentos para eu ter uma noção de como são esses ciclos de vida de uma empresa como a de vocês?
Sim, a gente... hoje a gente está... Vem conversando, né, com alguns possíveis investidores, né? É importante para a gente quer dar mais uma alavancada, dar uma acelerada ali, sim. Né? Hoje seria importante para a gente dar mais um passo ali na nossa operação, conseguir, né, melhorar alguns processos internos ali da Motora. Seria legal, sim, a gente receber algum aporte e dar mais uma elevada no,
okay,
no nível, sim.
Tá certo.
Né? Dar mais um acelerado.
Elevado, né? Elevando o patamar, né?
É.
Tá certo.
Tem algumas conversas já acontecendo, né? Mas nada concreto ainda não.
Quantas pessoas tem trabalhando na empresa hoje?
Hoje a gente está com perto de 40 colaboradores já.
40
contando
pessoas.
Com estagiários e sim, tudo, sim, né? Mas perto de 40 pessoas.
A grande parte é egresso da UFES mesmo aqui?
A grande parte é.
E todos trabalham aqui? Você tem pessoas em outro estado?
Sim, não. Está todo mundo aqui.
Ok.
Agora, quer dizer, a formação...
Até o João. O João, ele tá ficando... Nem sei onde o João tá. Mas ele
nem remora.
Acho que ele tá no sul, é. Ele tá na nuvem. Tá perdido. Acho que ele tá no sul,
é. Pois é. Se bobear, nem ele sabe também.
Quer dizer que a UFES, então, tem uma formação boa nessa área de gente? Formar gente é um negócio relevante para a Embraer ser atraída para o Embraer para contratar o pessoal daqui? É uma coisa relevante comparado com ITA, comparado com outros centros? É isso?
Pois é, a gente chamou atenção aí, né? Com esse projeto do carro autônomo é um projeto muito relevante, né? A gente fez muita coisa de muita relevância ali, né? E aí, quando a gente estreitou ali a parceria com a Embraer, eles viram que a gente é capaz de desenvolver bastante coisa ali interessante.
Ah, legal.
Né? Ah, ótimo.
Agradecer aqui imensamente aos nossos convidados. Mais uma vez, Milê. Obrigada, Milê, pela participação. E também ao nosso convidado Luiz Manhago, que veio aqui conversar um pouquinho pra gente. Sucesso!
Obrigado.
Lembrando, vai tocar o carro voador.
Daqui um tempo ele vem e vai dar entrevista pra gente.
Já
vai
voando aqui.
Lembrando que eu e Milê estaremos hoje, a partir das 18h50, no Estúdio 360, segunda edição, com o quadro Inovação. A gente tem esse quadro que vai ao ar toda terça-feira dentro do Estúdio 360, segunda edição. É isso, Tamilê.
É isso. Entrevistando o Pedro Rigo, diretor superintendente do Sebrae. Vai nos contar o que o Sebrae está fazendo de bom, hein?
Tá ótimo. Muita coisa boa, certamente.